Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia estendida a nós, e o Senhor tem nos abençoado em mais uma oportunidade de reunirmos nesse local. Te bendizemos, ó Senhor, pelas várias vezes que a tua palavra já foi ensinada aqui, desta forma, de maneira mais intensiva, do estudo da tua palavra. Te louvamos, Senhor, por todos aqueles que o Senhor trouxe até aqui e que ainda trará, para usufruir desse privilégio tão grande de ouvir a tua mensagem de maneira simples e clara. Por isso, Senhor, queremos mais uma vez suplicar tua direção, porque nós sabemos da nossa necessidade, da nossa dependência, da nossa carência. Nós somos seres limitados, nós precisamos do Senhor para podermos continuar nessa jornada aqui. E para podermos continuar fazendo a tua vontade, necessitamos da tua orientação sempre. Por isso, Senhor, estamos reunidos na tua presença, suplicando que o Senhor venha usar o teu servo nesses dias, para nos exortar, para nos corrigir se preciso, mas também para convencer os contradizentes da tua palavra, para convencer aqueles que têm rejeitado a tua salvação. Que esses dias, Senhor, sejam dias oportunos para muitos daqueles que estão vivendo sem Cristo, para que eles possam abraçar a salvação que há no Senhor Jesus Cristo e na tua obra perfeita da cruz. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção sobre nossos irmãos que têm passado por dificuldades, por problemas. Pedimos, Senhor, aqueles que estão com problemas de saúde, pedimos que o Senhor possa, de maneira especial, tocar nesses corações, nessas vidas, trazendo o consolo da tua palavra, trazendo a orientação da tua palavra. Que o Senhor possa, nesses dias, mostrar a luz do fim do túnel, para que eles possam compreender o sentido real do teu plano de bênçãos e eles possam acatar a tua vontade e assim possam usufruir da alegria do Senhor vivendo a fé. Pedimos então, Senhor, que esses dias possam ser dias proveitosos para todos nós e que o teu nome possa ser engrandecido e honrado mais uma vez aqui. Suplicamos, Senhor, mais uma vez, não permita que nada que seja contrário à tua vontade venha causar algum escândalo, algum problema nesse local. Que esse acampamento seja realmente proveitoso para a honra e a glória do teu nome santo. Pedimos essas coisas te dando graças no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Senhor nosso Deus, continuamos diante do Senhor com gratidão. Nós damos graças ao Senhor pelo testemunho do Senhor neste lugar. O testemunho da tua salvação, o testemunho do Evangelho, o testemunho de Cristo, o testemunho da obra que o Senhor realizou através do seu Filho por nós. Nós damos graças ao Senhor pelo teu testemunho, pelo progresso do testemunho, a firmeza do testemunho do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que vela pela tua palavra para cumprir. Nós damos graças ao Senhor porque nós compreendemos que o Senhor também vela por aqueles que procuram manter o testemunho do Senhor com sinceridade, com fidelidade. Nós temos visto a prova disso nesse lugar, quando o Senhor tem nos abençoado mais uma vez para que estivéssemos aqui para o estudo da tua palavra, para a proclamação do Evangelho, para o prazer da comunhão com os irmãos e tantas coisas que o Senhor promove para nosso gozo, nossa alegria e também para nossa educação na presença do Senhor. Damos graças ao Senhor pelo o cuidado do Senhor sobre todos nós nesse dia, para que já chegássemos aqui. Damos graças pelo o mover do Espírito Santo nos corações de cada um que tem cooperado, esforçado para que esse ambiente fosse preparado da forma que está preparado. Damos graças porque em tudo nós vemos que tudo tem sido feito pelo o mover do teu Espírito Santo. Vemos a prova do efeito do poder da tua palavra nos corações do Espírito Santo quando nós desfrutamos de momentos tão especiais num ambiente como nós estamos desfrutando. Continuamos diante do Senhor rogando a tua graça sobre esses dias. Lembramos de nós, os teus filhos, que desejamos pela tua graça sermos mais uma vez educados na sua justiça, corrigidos, consolados, animados para te servir. Rogamos a tua graça para que o Senhor possa cada dia nos ajudar, pois Nós sabemos que é por meio da Tua palavra, dos ensinamentos, das considerações que vamos receber, é que podemos promover a continuidade dos nossos dias na presença do Senhor com fidelidade, com sinceridade, com amor pela Tua causa. Lembramos dos nossos filhos que já creram no Senhor Jesus Cristo, mas que estão agora observando o progresso, o testemunho do Senhor. Alguns que ainda são crianças. Nós lembramos que o Senhor é um Deus que pode promover nos corações deles desde pequeno o desejo, o interesse pela causa do Senhor. Lembramos quando o teu servo, junto com o teu filho, já quase no final da sua vida, podia chamar o seu filho e dizer: tu, pois, filho meu, conhece o Deus de teu pai, serve de um coração íntegro, de uma alma voluntária. Nós damos graças ao Senhor, porque a tua palavra ainda tem poder para estas coisas, sobre todos que estão aqui, nossos filhos, pequenos ou grandes, que vão ouvir a tua palavra. Lembramos dos irmãos e irmãs nesses dias que, de uma forma física, vão ter que estar trabalhando para promover as refeições, as atividades necessárias, seja na higiene e tantas outras coisas. Todos precisam do Senhor, por isso nós oramos para que o Senhor possa estar ajudando, animando, cuidando da saúde, do encorajamento, para que tudo possa ser feito com amor, com sinceridade, mas também com a proteção do Senhor. Lembramos do nosso irmão com a responsabilidade de ensinar a tua palavra. Muitos de nós já temos orado há dias por ele, mas agora nesses momentos iniciais continuamos entregando ele na presença do Senhor. A obra é feita para o Senhor, para a honra e glória do teu nome, para a edificação do teu povo, mas o Senhor desejou usar os teus servos. Por isso colocamos mais uma vez nosso irmão na presença do Senhor, pedindo tua bênção, teu cuidado, tua orientação em todos os aspectos, para que o desejo do Senhor seja cumprido na exposição da tua palavra nesses dias por meio dele. Mais uma vez nós lembramos de amigos nossos que estão aqui. Sabemos que tem pessoas que ainda não têm visto o valor da obra de Cristo na cruz do Calvário, para salvação, para perdão de pecados, para uma vida que faz sentido, tanto aqui na terra como para toda a eternidade. Rogamos a tua graça, então, porque o Evangelho vai ser pregado nesses dias também, para que sejam motivados, sejam atraídos pelo amor do Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, entregue os seus corações para a salvação também. Nós pedimos, então, que o Senhor possa cuidar de nós, de todas as formas, nesses dias, porque estamos na dependência do Senhor. Nós agradecemos pela presença do Senhor, a presença de Cristo conosco, porque nós sabemos que em teu nome nós podemos desfrutar da tua presença. Por isso nós oramos então com gratidão, pedindo que o Senhor possa continuar tendo a preeminência e o cuidado em nosso meio. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agora então, com bastante reverência e com prazer, nós vamos iniciar nesta noite já, ouvindo a palavra de Deus, transmitida pelo nosso irmão Ezequiel Antunes, a de Santo Amaro.
Boa noite. Praticamente 7 meses se passaram desde a última vez que estivemos juntos, ali no Junco. Passou rápido, né? Mais uma vez estamos congregados ao nome do Senhor Jesus, desfrutando os benefícios da salvação que temos em Cristo Jesus e também a necessidade que temos de nos ajuntarmos em torno da palavra de Deus a fim de conferirmos a sua vontade para a nossa vida, o nosso comportamento, para o nosso testemunho. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações que fizeram, pensando nas reuniões que teremos aqui, se o Senhor nos permitir. É uma das grandes preocupações, né, que o pregador tem, não só de falar, mas sobretudo comunicar aquilo que o Senhor realmente quer nos comunicar. Parece que é mais fácil abrir a Bíblia e falar o que a gente... Mas nós nos sentimos mais confortados quando temos a liberdade de sabermos, de sentirmos que aquilo que o Senhor pôs no nosso coração é o que Ele realmente gostaria de comunicar. Então, agradeço pelas orações dos irmãos nesse sentido. Nós vamos ler um versículo a princípio. Esse versículo já deve ter sido espalhado, se não for, depois o será entre nós. Parece que estará na lembrancinha dessa conferência. Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. O salmista, inspirado, escreveu assim: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Talvez eu já tenha dito para vocês, compartilhado, o que eu vou dizer agora. O assunto de comportamento me atrai muito. Eu gosto muito desse assunto, me chama muito a atenção. Comportamento do ser humano, comportamento social e daí por diante. Talvez eu já tenha dito isso, mas se eu já tiver dito, eu estou repetindo. Eu gosto muito, isso chama muito a minha atenção e sempre quando eu penso em comportamento, logo me vem a palavra de Deus, e sempre preocupado em falar sobre comportamento, alinhado com a palavra de Deus. E quem gosta desse assunto, quem se preocupa com esse assunto, quem se sente atraído por esse assunto, quem pesquisa sobre esse assunto, vai poder perceber que a nossa geração está experimentando mudanças profundas. Aqueles que já têm um pouquinho mais de vida, de existência, vai poder perceber isso pela vida, pela experiência. Passando pelos anos, pelas dezenas de anos, vai poder perceber que a nossa geração, a geração atual, a geração contemporânea, está experimentando mudanças profundas. Agora, quem não tiver muita experiência, quem não tiver muito tempo de vida, vai poder perceber isso também. Se é um interessado pelo assunto, vai ter como estudar isso, pela palavra de Deus, também pelo que está registrado na história, vai poder perceber a nossa geração em relação à geração que está imediatamente antes de nós. A nossa geração está efetivamente experimentando mudanças profundas. Mudanças que começaram timidamente, que pareciam inofensíveis, contornáveis, ingênuas, mas que, à medida que o tempo foi passando, essas mudanças ganharam um ritmo acelerado. E nós vivemos uma geração acelerada, uma geração ativa, uma geração competitiva. Há muita rivalidade, há muita disputa. Então, não precisa ser um morador do grande centro para perceber a correria da vida contemporânea. É possível perceber isso. Parece que a tecnologia derrubou aquela cerca, aquela fronteira que havia e separava urbano e interiorano. Essa cerca foi derrubada. E a gente percebe que até mesmo longe dos grandes centros, a experiência de vida das pessoas é uma experiência marcada por aceleração. Tudo muito corrido. Parece que o relógio está correndo mais. Parece que a hora não tem mais 60 minutos, parece que o minuto não tem mais 60 segundos e daí por diante. Nós estamos vivendo numa época assim, muito acelerada, muito ativa. E esse ativismo contemporâneo tem muitas vezes nos privado de refletirmos sobre a importância dessas mudanças que nós estamos vendo serem processadas no nosso dia a dia, imprimidas no comportamento, no cotidiano das pessoas da nossa convivência, das pessoas de modo geral. Então, a correria, a ausência de serenidade, de isolamento, não isolamento social, porque a própria tecnologia já está fazendo isso, isolando as pessoas, se comunicam com gente de longe, mas não tem comunicação com gente de perto. E eu me lembro do professor da faculdade dizer e nos advertir, a comunicação pode gerar incomunicação, e não é isso que nós vemos, já uma alienação social, ausência de contato social com aquelas pessoas que estão próximas de nós e contatos virtuais que não são reais com pessoas de fora que a gente não conhece o cotidiano e o comportamento. E esse ativismo tem nos privado de refletirmos sobre a importância, o valor das mudanças que a nossa geração está experimentando. As transformações de comportamento vistas hoje são exteriores, mas elas são resultados e são consequentes de mudanças profundas, de mudanças interiores. Que nós olhamos para fora, os mais vividos percebem isso, aqueles que estão antenados, né, usando uma linguagem também do nosso tempo, percebem isso. Essas mudanças que têm havido são mudanças de dentro para fora. Mudanças que começam na forma de pensar, nos valores que são adotados para dirigirem a nossa vida, o nosso comportamento. E à medida que a mente vai mudando, os conceitos vão mudando, a forma de pensar vai mudando, isso se reflete no nosso comportamento. Então, são mudanças externas, aparentemente superficiais, mas, na verdade, essas mudanças estão conectadas com mudanças profundas, no coração, na mente. E eu já falei isso para vocês e creio que fui até repetitivo, que as mudanças exteriores, elas começam na mente. O nosso comportamento, ele é pautado por aquilo que nós pensamos, que nós adotamos como conceito, né? como forma de pensar. Então, é algo que me chama a atenção também. Tudo que os irmãos mais velhos, as irmãs mais vividas, estão vendo, tudo que você mais novo está percebendo de mudanças, não são meramente mudanças superficiais. Elas indicam mudanças mais importantes, mais sérias, mudanças profundas. O comportamento está mudando, porque a forma das pessoas pensarem também está sendo modificada. E isso não é casual. Isso não é obra do acaso. De repente, as pessoas estão mudando a maneira de viver, a maneira de se comportar, como se isso fosse coisa de pouca importância. Não existe uma mente atrás disso. Existe uma mentalidade. E eu não serei atrevido se eu disser uma mentalidade infernal, uma mentalidade satânica. Existe uma mente cósmica por trás dessas mudanças. O inimigo de Deus, o inimigo das criaturas de Deus, crentes e descrentes, justos e injustos, ele é estrategista. É um estrategista de guerra. Ele vem monitorando o ser humano, não é de hoje. Desde aquele primeiro contato lá, com a nossa primeira mãe, Eva, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vem monitorando. Vocês conhecem a história de Jó. Quando o Senhor deu testemunho a Satanás, ao diabo, sobre a piedade de Jó. E Satanás já tinha suas conclusões. Ele é piedoso porque o Senhor o cercou de finanças. Ele é piedoso porque é uma pessoa que tem uma saúde inabalável. Ele já tinha suas conclusões. Ele vem monitorando a raça caída, a nossa espécie. Não é de hoje. E esse inimigo espiritual, ele é estrategista de guerra. E ele tem atacado a base. Ele tem feito ataques ao fundamento, como fazem as nações beligerantes, as nações que gostam de guerra, como fazem os exércitos e os seus comandantes. São estrategistas. Vão fazer guerra contra uma outra nação? Vamos atacar as usinas. Vamos atacar as hidrelétricas para cortar a energia. Vamos atacar as pontes para cortarmos os acessos, anularmos os acessos. Vamos atingir as refinarias para não terem combustível, para se locomoverem. Vamos atacar os paióis bélicos, onde estão as armas, para que eles fiquem anulados. É estratégia de guerra. Atacar esses pontos estratégicos. Pontes, hidrelétricas, paióis bélicos, usinas, refinarias e daí por diante. E Satanás é também um estrategista. E ele, com esses ataques contemporâneos, ele tem usado a mesma estratégia. As mudanças parecem superficiais, mas na verdade nós estamos sendo atacados na base. Nós agora, falando especialmente para todos aqueles que são convertidos, mas que os amigos que estão aqui, que ainda não têm a salvação, não é salvo, não foi regenerado, fique sabendo também disso. Satanás tem atacado a base. Satanás tem atacado o fundamento. E nós sabemos que a base é a parte da edificação que suporta toda a superestrutura. A superestrutura é aquilo que está do solo para cima. Mas aquilo que está escondido, onde foi aplicado muitos reais, muito cuidado, muita engenharia, aquilo lá é importante. A base, o fundamento. Porque se a base estiver comprometida, se o fundamento estiver comprometido, toda a superestrutura estará fadada à ruína. Então o inimigo ataca aquilo que é estratégico, aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, porque se ele chega lá, ele terá êxito na sua batalha infernal. Sendo assim, tendo feito esses comentários preliminares, o versículo que lemos do Salmo 11, versículo 3, vem encaixar, não é, naquilo que estou pensando nesta noite compartilhar com vocês. Ora, destruídos os fundamentos, aquilo que é fundamental, aquilo que é básico, aquilo que vai suportar o peso de tudo que vem em cima, a superestrutura, toda a edificação. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer os justos? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, essa pergunta inspirada, esta pergunta do salmista, que Deus dirigiu para escrever, para fazer. Se você é um justo, se você é uma justa, se no sentido já que você é um justo, já que você é uma justa, já que fomos justificados, esta pergunta tem relação conosco. Essa pergunta tem relação comigo. Essa pergunta tem relação com você. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Notaram que o Espírito Santo faz uma ligação do justo com aquilo que é básico, o justo com aquilo que é da base, o justo com aquilo que é fundamental, aquilo que vai suportar tudo que vem logo em seguida, logo em cima. Todos que são justos, porque foram justificados, estão comprometidos com esta pergunta. Essa pergunta é uma pergunta comprometedora. Ela compromete o justo com os valores fundamentais. Se Satanás, atrás da carne e do sangue, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo escreveu isso aos Efésios, batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades espirituais, os espíritos que governam este mundo tenebroso. E se o inimigo espiritual está atacando aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, ele está te provocando. Você, irmã, é uma justa? Você, irmão, é um justo? E eu com vocês? Todas essas mudanças que estão começando na base é uma afronta a mim. É uma afronta a você. Essa batalha que está sendo travada contra mim e contra você. Esse ataque contra os valores fundamentais é uma provocação aos justos. E esta pergunta deve despertar o coração do justo. Deve trazer um avivamento, deve trazer um quebrantamento no coração do justo. Nós temos conhecimento daquilo que é fundamental? Nós conhecemos os valores fundamentais? Nós temos estudado sobre os valores fundamentais? Nós temos defendido os valores fundamentais? Porque a forma como Deus usa o salmista para perguntar é para mexer conosco, é para nos despertar, para nos quebrantar e nos colocar no meio de uma geração, nos preservar no meio de uma geração que tem depreciado, deflacionado, desvalorizado os valores que Deus estabeleceu como valores fundamentais. A semelhança do justo Ló, e é o Espírito Santo que diz isso usando Pedro, se Pedro não dissesse isso, nós teríamos uma outra imagem de Ló, um outro entendimento sobre Ló. O justo Ló, que afligia sua alma todos os dias, pelas coisas que via e ouvia, apesar dos pesares de Ló, a sua alma se afligia naquela cidade que desvalorizava princípios fundamentais, a sua alma se afligia todos os dias pelas coisas que ele via e pelas coisas que ele ouvia, que não são diferentes das coisas que eu e você vemos e ouvimos no tempo do fim. E a nossa alma está sendo afrontada, o nosso espírito está sendo injuriado, nós estamos sendo afligidos por essa mudança de comportamento que está sendo processada de forma acelerada diante dos nossos olhos. A forma como essa pergunta é feita, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Qual a conclusão nós tiramos, se não o fim dos valores fundamentais põe fim nas atividades dos justos? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, se as coisas fundamentais forem destruídas, as nossas atividades são finalizadas. Porque o versículo nos põe comprometidos com os valores fundamentais, com os valores básicos. dessa arte, tanto a utilidade do justo, quanto o sentido da existência do justo, estão ligados com as verdades básicas. A nossa utilidade e a razão da nossa existência estão ligados com os valores fundamentais. Porque, destruídos os fundamentos, o que vai sobrar para nós fazermos? É o fim da utilidade. E já que nós, o nosso compromisso é com a defesa daquilo que é fundamental, qual a razão da nossa existência se esses valores forem fulminados, dissolvidos, implodidos, erradicados? Não vai sobrar nada. Portanto, os justos precisam conhecer aquilo que é fundamental. Os justos precisam estudar aquilo que tem relação com a basicalidade, com aquilo que é fundamental. E os justos precisam se comprometer. Isso não vai ficar barato para quem vive nesse tempo e para quem ficar mais tempo aqui sobre a face desta terra. Não vai ficar barato estudar, conhecer e defender os valores fundamentais. Se os justos não estudarem, não conhecerem, não defenderem aquilo que é da base, a sociedade está fadada à ruína. Vós sois a luz do mundo. Luz é instrução. Luz é esclarecimento. Luz é discernimento. E vós sois esse discernimento. Vós sois essa luz. Vós sois esse esclarecimento. E a multidão em trevas está pedindo: dai-nos luz. Precisamos de luz. Os justos, porque foram justificados, precisam ter a sua alma, permitir que a sua alma seja afligida, como a do justo Ló. Justo Ló. Por isso que a alma era afligida. Porque as mudanças que estavam sendo processadas em Sodoma e Gomorra eram mudanças semelhantes às mudanças que estão sendo processadas nos nossos dias. E como isso é fundamental, a alma do justo Ló, apesar de todas as suas deficiências, não se acostumava com aquilo que via e ouvia dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos, as pessoas onde ele morava. Nós precisamos, então, conhecer esses valores. Precisamos defender esses valores. Porque nós somos a luz, esclarecimento, e nós somos o sal. O sal se transformou na geladeira, não é? Antes o sal era usado como um conservante, para conservar as propriedades, além de dar sabor, as propriedades do alimento. Hoje nós temos um outro recurso. Mas a ideia é a mesma, conservar as propriedades. As propriedades fundamentais. Aquilo que Deus estabeleceu e comprometeu o justo quanto à defesa desses valores. E eu gostaria, na medida do possível, considerar com vocês pelo menos três aspectos dos valores fundamentais. E o primeiro aspecto é a sua importância. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Uma leitura para nos contextualizarmos. Vamos ler 5 versículos, capítulo 7, vamos ler do 24 ao 27. todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa, a sua casa, sobre a areia. Versículo 27. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dois homens com desafios comuns edificaram uma casa. Os mesmos dois sendo provados naquilo que fizeram, naquilo que construíram, sendo provados pelas intempéries, pelas adversidades, pelas provações, pelas tentações desta vida, que são aqui representadas figuradamente pela chuva copiosa, caiu a chuva, pelos rios transbordantes, rios caudalosos, transbordaram os rios, pelos ventos uivantes, sopraram os ventos sobre a casa dos dois, contra a casa dos dois. Até nisso tinham alguma coisa em comum. E depois nós temos o resultado dessa prova, que foi contra a construção deles. Nós temos o segundo homem na ordem que o Senhor apresenta aqui, depois de terminada a tempestade, a chuva cessada, o vento também silenciado, a enchente já abaixada. Agora nós temos o segundo homem diante da sua construção. E ela está em ruína. A casa caiu. É um termo até popular, não é? A casa caiu. É um termo que é usado para falar de alguma coisa que não deu certo. Alguma coisa que foi feita, estava errado e não deu certo. A casa caiu. A casa caiu para esse segundo homem. Agora ele está vendo todo investimento, toda força, todo o tempo transformado em escombros. Porque a sua construção, a sua edificação foi colocada à prova e não resistiu à prova que experimentou. E nós temos o primeiro homem na ordem que o Senhor aparece aqui. Ele está diante da sua edificação, onde colocou tempo, onde colocou finanças, onde colocou esforço. Ele está diante da sua construção. E o versículo 25 diz, a casa não caiu desse primeiro homem. E ele não experimentou ruína. Qual foi o segredo para a casa não cair? Para não sofrer prejuízo, para não experimentar a ruína? O segredo é o fundamento. E eu pensei neste texto, porque é um texto que fala de casa, que fala de construção, fala de edificação, e faz essa associação da construção com o seu fundamento. Qual foi o segredo da estabilidade da casa do primeiro homem? Qual foi o segredo para ele não sofrer prejuízo depois das intempéries, das adversidades, das tempestades desta vida? Qual foi o segredo? O versículo 25 explica. O versículo 24. Como homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. O segundo homem que experimentou a ruína No versículo 26 diz, ele edificou a sua casa sobre areia. O segredo do sucesso é o fundamento. O segredo do insucesso foi não lançar o fundamento. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, fundamento. E essa é a razão da estabilidade, da firmeza, da sua construção, da sua edificação. Outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui, a forma como ele, a forma didática do Senhor, maravilhosa. Na verdade, ele não está falando de alvenaria. Ele está falando da existência da pessoa. Aqui, casa por existência, ou existência por casa. Porque ele diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa é a existência da pessoa. Uma existência com base é uma existência duradoura, é uma existência estável, é uma existência que não vai experimentar o fracasso. Uma existência sem base está fadada à ruína, como é o caso representado pelo Senhor Jesus Cristo aqui. Então, já que o fundamento é tão importante, é o segredo da estabilidade, é o segredo da firmeza, nós precisamos descobrir. Já que esse fundamento é o segredo da nossa existência, nós precisamos descobrir que fundamento é esse. E o Senhor deixa claro que é a palavra dele. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o homem que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, será comparado àquele que lançou a sua casa sobre areia e não se preocupou com o fundamento. Então o Senhor Jesus deixa claro que o fundamento é a palavra de Deus. Se você ouve a palavra, ele está concluindo uma passagem da Escritura que nós chamamos de o Sermão da Montanha. Ele está no monte com uma multidão de pessoas e capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele passa muitas instruções para aquela multidão, para os seus discípulos. São diretrizes que governam o seu reino, que sempre governarão o seu reino. E quando ele chega na parte final, ele faz a aplicação. E nós estamos aqui diante de uma aplicação que o Senhor Jesus Cristo faz. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a alguém que vai edificar inevitavelmente, mas ele está preocupado com o fundamento. Ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai fazer projetos, ele tem ideais, ele tem planos, mas ele quer que tudo isso esteja alinhado com a palavra de Deus. E o Senhor Jesus compara este que ouve e pratica com o homem prudente que edificou. A gente ficou prudentemente lançando um fundamento antes de colocar a superestrutura naquele pedaço de chão. Ouve e pratica. Não é verdade que há pessoas que conhecem o Evangelho e a existência dessas pessoas tem sido uma tragédia? Não é verdade? Filhos de crentes, ou não, jovens, adultos, a casa, a existência é uma tragédia. É uma tristeza atrás da outra. É uma coletânea de ruínas, de fracassos. Mas ele conhece a palavra. Ela conhece a palavra. Por que que a casa caiu? Por que que não deu certo? Ele conhece. ela conhece, mas tanto ele quanto ela não praticam aquilo que conhece. O Senhor Jesus, ele compara aquele que ouve a sua palavra e pratica a sua palavra. É importante ouvir, é importante aprender, mas sobretudo nós precisamos ter um coração manso, um coração humilde, um coração sábio para aplicar aquilo que nós conhecemos, transformar o que conhecemos em conduta, em prática, no nosso dia a dia. Com esta passagem eu quero enfatizar a importância do fundamento, daquilo que é fundamental para a estabilidade, para a firmeza da nossa conduta, do nosso caráter, durante o tempo da nossa peregrinação sobre a face desta terra. A igreja do Senhor Jesus, ela foi comparada também, além de ter sido ilustrada como uma lavoura, como uma noiva, ela foi também representada como uma casa, como um santuário. Na velha aliança, a casa de Deus era o templo. Mas na nova aliança, no novo concerto, no novo testamento, a casa de Deus somos nós. O corpo de cada crente é um santuário de Deus, é a habitação de Deus. Nós, de forma coletiva, somos a casa de Deus. Nunca a alvenaria, nunca o tijolo, nunca o salão. Mas nós, aqueles que são convertidos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, nós vemos esse texto em julho, ali no junco. Agora vamos passar por cima para verificarmos essa ligação da construção com o fundamento. 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Não tem como não perceber isso, né? Quando o Senhor Jesus vai falar daquele homem que edificou sobre a rocha, ele usa esta palavra, prudente, homem prudente. E agora quando Paulo vai falar dele como um construtor, ele diz, prudente construtor. Mas por que ele se diz um prudente construtor? Porque é também alguém que tem a noção, a consciência da importância da base. Lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica, é a superestrutura, é aquilo que vem sobre o fundamento. Edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Tem uma planta. Né? Não é do jeito que a gente quer. Tem uma planta. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a base da igreja. O Senhor Jesus Cristo é a base segura, estável, sólida da igreja. E o Senhor Jesus Cristo não está separada da palavra do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, porque judeus e gentios, também vós, juntamente, judeus e gentios, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é o santuário de Deus. A habitação de Deus no Espírito. O Espírito de Deus, uma das três pessoas da divindade, que habita em nós, habita em mim, habita em você, habita em todo que foi convertido. O Espírito Santo, que é um selo, garantia para Deus. Interessante isso, né? Deus precisar de garantia. Ele nos comprou pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou. E Ele nos pôs um selo de que nós pertencemos a Ele. O Espírito Santo, um selo, garantia para Deus. Mas no mesmo texto, o Espírito Santo é um penhor, garantia para nós. O penhor da nossa herança. Deus dizendo, eu vou dar uma herança para vocês. E nós perguntamos, mas que garantia nós temos disso? Ele vai dizer, o meu Espírito em vocês. É a garantia. E até quando Ele estará em nós, conosco e em nós? Até o dia da redenção. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em nós no Espírito. É esse santuário. Mas eu queria que você notasse isso. Essa construção não está separada da base. Essa ligação da construção com a base. E eu estou repetindo, não querendo ser enfadonho, mas só para enfatizar, realmente, aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, não é coisa de pouca importância. O Senhor Jesus é a base. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É a palavra de Deus, aquilo que eles aprenderam, receberam do Senhor, e aquilo que eles ensinaram, é sobre o Senhor Jesus. Então, uma ligação da base com a construção. Com isso, vou deixar esse aspecto destacando. Valores fundamentais são valores demasiadamente importantes. O outro aspecto daquilo que é fundamental, que eu quero destacar, em Jeremias capítulo 30, capítulo 31, melhor dizendo, a imutabilidade desses valores. Nós estamos vivendo numa época de tantas transformações, né, de tantas mudanças. Os homens parece que nunca mudaram tanto, não é? Até mesmo os pensadores deste século, os poderosos deste século, já têm apelidado a nossa geração de sociedade líquida. As coisas não endurecem, as coisas não amadurecem, as coisas não ganham consistência, tudo passa muito rápido, um evento em cima do outro, não tem como ser estudado, não tem como ser vivido, muitas perguntas sem respostas, porque tudo está muito corrido. E nesse contexto de correria, de mudanças, eu quero destacar esse aspecto daquilo que é fundamental. A imutabilidade dos valores fundamentais. Então vamos lá. Jeremias capítulo 31. Versículo 35. Assim diz o Senhor, não é Isaías, embora ele tenha sido usado, né? Mas ele passou ao povo o que recebeu do Senhor. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Eu vou confessar. Eu frisei estas duas palavrinhas aqui, neste versículo, aqui na minha Bíblia. leis fixas. Note isso aí. Leis fixas não podem ser mudadas, não podem ser modificadas, não podem ser alteradas. Leis fixas. Repetindo a leitura, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Agora, eu preciso deixar marcado aqui e ler para vocês, para nós, quando é que o Senhor estabeleceu essas leis fixas. Gênesis capítulo 1, deixei marcado aqui, ó. A gente vai voltar em Jeremias. Gênesis capítulo 1. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Eu fico maravilhado com isso. Antes de entrarmos no próximo ano, os calendários, as folhinhas já são distribuídas pelos comerciantes e daí por diante. E algumas delas já vêm com as fases da lua e as estações do ano que nem entrou ainda. Dia tal, cheia, nova, minguante, crescente. Que ousadia, não é? E quando chega, entra um novo ano e chega aquela data, você olha em cima. Isso não tem nada do homem. Leis fixas que o Senhor estabeleceu. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. É um Deus santo, que enquanto criava todas as coisas, deixava a sua assinatura de santidade. Separação é a ideia de santidade. Santidade e separação. Separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, no sentido de irretocável, no sentido de perfeito. Não precisa mudar nada, não precisa acrescentar nada. Leis fixas. Agora volta para Jeremias. Capítulo 31, ainda. Capítulo 31, versículo 36. É o versículo seguinte. Se falharem estas leis fixas diante de mim, seria um defeito de fabricação. Está percebendo que não é as leis falharem. Não é alguém trabalhando lá e para elas falharem. É um defeito de fabricação. Seria assim, né? Sem faltar com a reverência. Mas é o Senhor que está dizendo, se falharem estas leis, para o dia, para a noite, para o sol, para a lua, diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Veja que o Senhor usou essas leis fixas que estão em Gênesis, livro das origens, livro dos começos, muitas coisas estabelecidas estão registradas ali, os primeiros 11 capítulos, 2000 anos comprimidos nos primeiros 11 capítulos. Se você arranhar a superfície, você encontra ouro. Valores fundamentais que Deus estabeleceu estão guardados ali, estão registrados ali. Se falharem, o Senhor está dizendo, eu falho. Eu falho. Se falharem esta lei, estas leis diante de mim, eu vou falhar com a promessa que eu fiz a Abraão. Chama Abraão, disse a Abraão, disse o Senhor a Abraão, que dele faria uma grande nação. Mas como será isso? Perguntou Abraão ao Senhor. Ele chama Abraão para fora, olha para cima. Está vendo quantas estrelas? Esse será o tamanho da tua nação. E Gênesis 15 diz que Abraão creu em Deus. Creu em Deus. E agora o Senhor está tomando como fiador dele as leis que ele estabeleceu. Se elas falharem, eu falho. A minha palavra cai. E aí Abraão perdeu seu tempo. Toda a sua confiança, tudo aquilo que ele passou e ele experimentou, falhou. Porque as leis fixas falharam. É claro que não vão falhar. Mas o Senhor quer nos chocar. O Senhor quer nos instruir. O Senhor quer nos fortalecer. Especialmente a nós que vivemos nesse tempo de transformações. De abandono da sua palavra. Se estas leis falharem, eu falo juntamente com elas. E o que Tiago escreveu? Toda boa dádiva, a maneira de dar. Todo dom perfeito, aquilo que é dado. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E o Senhor se fia dessas leis para garantir que as coisas serão do jeito que ele disse que serão. As leis fixas são imutáveis. Jeremias 33, versículo 20. Versículo 19. Isso é importante lermos o 19. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, então é o Senhor que está dizendo, pela instrumentalidade de Jeremias. Versículo 20, então. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo. Agora não é defeito de fabricação. Agora é o homem trabalhando contra o Criador. É o homem tentando desfazer o que o Criador estabeleceu. E o Criador lança o desafio. Se puderdes invalidar a minha aliança, agora é vocês, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, ele continua dizendo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Ele fez essa aliança com Davi. E isso aqui, gente, envolve o Cristo de Deus. A raiz de Jessé. O leão de Judá. Que há de governar, estabelecer o seu reino aqui, nesta terra. O descendente de Davi, com direitos reais. Então, essa palavra envolve o Cristo. Aquelas palavras que lemos ali, no capítulo 30, envolve, capítulo 31, envolve a nova aliança. Porque os versículos 33 e 34 falam de uma nova aliança, é o Novo Testamento, que foi dado originalmente a Israel, mas que nós fomos enxertados nele. Então a questão está em questão o Novo Testamento, capítulo 31, e o reinado do Cristo de Deus, capítulo 33. E o Senhor toma como fiador as leis fixas. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi. Se vocês invalidarem o que eu estabeleci como fundamento e é da ordem da criação, vocês vão invalidar a minha promessa. Promessa feita a Davi. Como são importantes os valores fundamentais. Como são caros, preciosos, aquilo que Deus estabeleceu para o bem das suas próprias criaturas. E eu fiquei maravilhado também quando parei sobre esse versículo e eu destaquei isso também na minha Bíblia. Se puderdes invalidar a minha aliança. A gente não lê isso em Gênesis, né? Fez, haja luz, depois fez o luzeiro, pôs lá, né? E a gente passa por cima. Mas Deus está dizendo que ele fez uma aliança com o dia. Dia, você vai ser sempre claro. O sol vai brilhar em você. E o dia disse, não, vai ser assim. Vai ser assim, será assim. Ele fez uma aliança com a noite, noite. Você vai refletir a luz do sol. Você vai clarear a terra. Então tenha um compromisso com a noite. A lua vai brilhar à noite. O Senhor fez uma aliança. Enquanto ele criava, ele ia fazendo aliança. E eu me maravilhei disso. As palavras de Deus estão ligadas ao caráter de Deus. Estão ligadas à pessoa de Deus. Há uma aliança. Há um compromisso entre Deus e cada palavra que ele pronuncia. Deus não joga palavra fora. Deus não joga conversa fora. Deus não é inconsequente. Cada palavra que ele fala, com ela, ele tem uma aliança. E cada palavra não pode cair. Deus não fala inconsequentemente. E as palavras de Deus têm um propósito e elas cumprem o propósito de Deus. E eu pensei em nós, né, que jogamos tanta conversa fora, né, em vários segmentos da nossa vivência, dos nossos relacionamentos. E o Senhor deseja que essa firmeza de caráter, de fala, seja uma marca daqueles que pertencem a Ele também. O Senhor Jesus disse, seja o vosso sim, sim. Tenha uma aliança com aquilo que você fala. Seja o vosso não, não. Tenha uma aliança com aquilo que você fala. As palavras estão ligadas à pessoa. As palavras estão ligadas ao caráter da pessoa. O que passar disso? Disse o Senhor Jesus. Eu estou continuando a lembrar das instruções dele. Vem do maligno. Porque o maligno é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Não existe verdade nele. Ele é mentiroso. Ele não cumpre o que fala. Ele é astuto, ele é malicioso. Se você comer, disse ele para os nossos primeiros pais, para Eva, especialmente, os teus olhos serão abertos. Mas ele não disse como é que, o que isso representaria. De fato, foram abertos. Não para uma experiência superior daquelas que eles tinham, mas uma experiência de queda, de pecado. Ele é mentiroso. Nele não há verdade. Ele é o pai da mentira. Seja o vosso sim, sim, como é com Deus, já que Ele é o vosso pai. Seja o vosso não, não, como é com Deus, já que Ele é o vosso pai. E o que passar disso vem do maligno. E aquele cujo sim é sim e cujo não é não, não precisa jurar por nada. Porque o seu caráter está ligado com aquilo que ele fala. Olha, nós vamos fazer a limpeza lá do acampamento, porque está chegando o dia da conferência. Pode contar comigo. Não vai. Eu estou lembrando de um exemplo aqui, não vai. Jogou a conversa fora. Não fez uma aliança. Uma aliança com aquilo que falou. Como isso é importante também na criação das crianças, não é? A Gilda dizia, a gente conversava sobre isso, e ela estava lembrando de um parente, né, que dizia para o filho, olha, eu vou arrancar a tua orelha. Não vai. Hoje já tem filhos, né, já netos, e estão com as duas orelhas. Eu vou torcer o teu pescoço. Não torce, não torce. E a criança cresce ouvindo isso. Mamãe não arranca orelha nada. Papai não torce pescoço nada. Seja o sim, sim. Seja o não, não. Conversava com o pai. E a criança está insistindo. Me dá a coisa que estava na mão do pai. E não podia dar. E a criança ficou ali apurrinhando, né? Até que o pai deu com alguma ressalva. Mas a primeira palavra caiu. Então, se não dá para passar para a criança, pensa primeiro, sim ou não. A criança não pode crescer com essa dúvida. Sim tem que ser sim. Não tem que ser não. No negócio também. Tem que ser assim. Aqueles que ensinam a palavra, aqueles que têm exposição pública, que são exemplos. E os outros vão seguir o exemplo, não é? Precisam ser fiéis nos negócios. Recentemente eu vi e participei de uma conversa tão triste, porque aquele que ensinava tinha problema com dívidas. E o prazo estabelecido para pagamento daquelas contas já havia expirado há muito tempo. E o credor está no banco assistindo, ouvindo ele pregar. Até que desanimou das reuniões, não aguento. Então, se não dá, deu alguma coisa errada, não é? Veio a doença, veio uma coisa que fugiu do controle, procure a pessoa e fale, olha, a minha situação é essa. Pensei nisso para nós. E não é sem razão que o Senhor nos diz pela sua palavra que o homem vai prestar contas de cada palavra frívola que proferiu. O Senhor tem aliança com a sua palavra. Os valores que ele estabeleceu são leis fixas porque tem ligação com o caráter de Deus. Para finalizarmos um outro aspecto, o alcance desses valores. O alcance é universal. Eu preciso citar um exemplo, não é? De alguma coisa que ficou estabelecido lá no Gênesis, e eu vou provocar a pergunta para você entender o que eu quero dizer. Valor universal, fundamental é universal. Foram estabelecidos para benefício da criação, são antes da igreja. Quando a igreja nasceu, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, esses valores já tinham 4 mil anos. Antes, foram estabelecidos antes da criação. Eles são universais porque eles não estão limitados ao tempo. Você nunca, jamais poderá dizer, isso aí foi para aquele tempo. Se for um valor universal, você nunca jamais vai poder dizer um valor fundamental, porque ele não está limitado a tempo. Isso é para aquele tempo, nunca para um valor fundamental. Não está ligado a uma geração. Ah, isso aqui é para aquela geração. Nunca o valor fundamental atravessa as gerações. Não está limitado também a uma cultura. Ah, isso era feito lá porque isso era um costume daquela cultura. Um valor fundamental não está preso, restrito a uma cultura. Ele foi estabelecido para todas as culturas. Para todas as gerações, para todos os tempos, valores fundamentais. E eu vou citar um que hoje está em crise. Lá na criação, Deus uniu em casamento um macho e uma fêmea. Isso é fundamental. Muda, muda. E você muda Deus. Mexe, você mexe com Deus. Um homem casa com uma mulher, em que cultura? Em que tempo? Em que geração? Mexe com coisa sagrada. Mexe na base. E a casa cai. E já está caindo. O apóstolo Paulo, para a gente finalizar, ele usa alguns valores. Já estamos caminhando para o final. Foi-me dito que eu poderia ir até meia-noite, mas eu acho que não vai dar. Brincadeira. 1 Coríntios 11, eu vou finalizar, agradecendo já a atenção de todos. Oramos e esperamos que isso seja realmente para o nosso fortalecimento. 1 Coríntios 11, o versículo será 7, 11, 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, ela foi tirada do homem. Olha o que Paulo cita para justificar o uso do véu por parte das irmãs. E para justificar a cabeça descoberta dos homens numa reunião pública. Versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. A gente passa lá em Gênesis, acha que isso é. Mas é um valor fundamental. E Paulo está usando aqui para justificar o uso do véu. Aí você pega uma Bíblia, algumas, né, que tem comentário. Aí o comentarista vai dizer, não, isso era para Corinto. Porque lá tinha uma categoria de mulher que usava isso, usava aquilo, tal, tal. Hoje não é assim. E você volta os olhos para o texto sagrado, não para o comentário deles. Mas para o texto sagrado, e você procura aqui nesse assunto do véu um argumento de cultura, um argumento social, e você não acha. E você acha aqui um valor fundamental. E no versículo 8 nós temos o modo da criação, porque o homem foi feito da mulher, o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, o modo da criação. Versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, a causa da criação. Agora, se um dia alguém conseguir mudar isso, as irmãs podem tirar o véu. Não é o que o Senhor disse? Se vocês mudarem a lei fixa, vocês podem tirar o véu. Porque o uso está baseado em valores fundamentais. Agora, se tem igreja, se tem grupos que já deixaram de usar, outros que nunca usaram, está tendo problema com valores fundamentais. Já não conseguem ver o valor desses princípios. 1 Timóteo 2, texto também bem conhecido, que nós usamos para diretriz dos nossos ajuntamentos mistos, né, irmãos, irmãs, homens, mulheres, é, versículo 12, 1 Timóteo 2, 12, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Pode ser que haja uma versão que diz autoridade sobre o marido, mas eu queria que você olhasse o contexto. O assunto não é questões domésticas, são questões de igreja. Então, a melhor tradução não é sobre o marido, é de homem. Não exerça, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Agora, e a base para essa diretriz? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui nós não temos a causa, o modo, mas temos a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Se alguém conseguir mudar isso, as irmãs podem passar a ensinar. É isso que o Senhor pediu para Jeremias dizer ao povo dele. Se vocês conseguirem modificar, então vocês mudam a minha palavra. Estão autorizados. Como são importantes esses valores. Como nós precisamos meditar e refletir sobre essas coisas. Porque são tantas mudanças que tendem a tirar a nossa paz. Mexer na nossa estabilidade, na nossa confiança. Tudo vai desabando ao redor de nós. Tudo vai mudando. Aí o inimigo joga uma seta, joga outra. Será que só nós estamos certos? Aí já começa a usar a lógica, a conveniência. Apeguemos-nos à palavra de Deus. Deixa tudo desabar. Apeguemos-nos ao Senhor. E a sua palavra vai nos fortalecer. E seremos efetivamente luz para o mundo, sal para a terra, para essa geração que precisa de instrução e direção da palavra de Deus. Amém.